está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Reforma tributária.
Lei sancionada pelo presidente Lula isenta a cobrança de impostos para itens da cesta básica.
E torna a cobrança de tributos mais simples e justa. Luana Karen.
A regulamentação da reforma tributária simplifica a cobrança de tributos sobre o consumo, corrige distorções e torna oficial a isenção total de impostos para os itens da cesta básica.
E mais, aumento da fiscalização ambiental.
IBAMA recebe nova frota de aeronaves que vai apoiar combate ao desmatamento e garimpo ilegal. Cleide Lopes.
Essas 7 aeronaves vão reforçar a capacidade do IBAMA na fiscalização ambiental, além de ajudar na prevenção e combate a incêndios florestais.
Você vai ouvir também. Cozinhas solidárias devem realizar atualização cadastral até o dia 31 de janeiro.
Espaços atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Até 2023, será concluída a reforma tributária no Brasil. A regulamentação da norma foi sancionada hoje pelo presidente Lula.
Com as novas regras, a cobrança de tributos será simplificada.
6 impostos serão substituídos gradativamente por apenas 2, corrigindo distorções.
Itens da cesta básica terão impostos zerados e produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente serão sobretaxados.
A regulamentação da reforma tributária simplifica a cobrança de tributos sobre o consumo, corrige distorções e torna oficial a isenção total de impostos para os itens da cesta básica. A implementação será feita de forma gradual até 2033, quando o novo sistema tributário brasileiro estará completamente em vigor. Na sanção da proposta, o presidente Lula destacou a importância do diálogo para aprovar temas importantes para o país.
Muita gente dizia, não vai ser possível governar, não vai ser possível fazer reforma tributária, não vai ser possível aprovar nada, porque o governo está muito minoritário. E veja a proeza da democracia, da capacidade de diálogo. Veja a proeza de você conversar com os contra e com os favoráveis e com os neutros.
A nova legislação substitui progressivamente o ICMS, IOF Seguros, ISS, IPI, PIS e COFINS por 2 impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que será compartilhado entre estados, municípios e o Distrito Federal, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União. Esses 2 impostos não serão cumulativos, ou seja, as cobranças anteriores vão gerar créditos a serem abatidos nas cobranças posteriores. A medida ainda prevê uma trava para impedir que a alíquota geral do IBS e da CBS não supere 26,5%. O texto sancionado também detalha as regras para o imposto seletivo, que vai aplicar uma taxa extra sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas açucaradas, álcool e cigarro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, salientou que o novo sistema tributário deve promover mudanças de longo prazo no país.
Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã. Mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia para a população brasileira.
A regulamentação zera a cobrança de impostos para alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, carnes, farinha de mandioca e de trigo, açúcar, macarrão, pão comum, café, manteiga e leite. Em outro ponto, a regulamentação da reforma tributária traz as regras para o cashback, um mecanismo que permitirá a devolução de parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda, integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. A ideia é fazer com que os que têm menos sejam menos impactados pela cobrança de impostos. O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, afirmou que o trabalho foi bem sucedido porque uniu forças no país.
A reforma tributária só andou porque ela foi o resultado de uma ação conjunta das 3 esferas de governo, da sociedade civil, do Parlamento e do Poder Executivo das três esferas de governo.
A regulamentação também traz regimes diferenciados, com redução de alíquotas do IBS e da CBS para serviços de saúde e educação, produtos de higiene pessoal utilizados por pessoas de baixa renda, serviços e operações ligados à segurança nacional, segurança da informação e da segurança cibernética e produções nacionais artísticas e culturais, entre outros. A medida ainda assegura a manutenção do regime diferenciado na Zona Franca de Manaus e prevê tratamento diferenciado às áreas de livre comércio. Reportagem Luana Karen.
E vamos reforçar aqui. A reforma tributária vai ser implementada de forma gradual, ou seja, aos poucos. A previsão é que todas essas regras sejam concluídas até 2033.
E como a gente ouviu, produtos da nova cesta básica terão impostos zerados.
A lei estabelece a redução em 60% para alimentos destinados ao consumo humano, assim como a alíquota zero para produtos hortícolas, frutas e ovos.
Vamos saber mais sobre o tema na reportagem a seguir.
A reforma tributária prevê a redução em 60% dos tributos para alimentos destinados ao consumo humano, assim como a alíquota zero para produtos como hortícolas, frutas, ovos e carnes. A diretora do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável do MDS, Patrícia Gentil, cita alguns dos itens com alíquota zero que compõem a nova cesta básica de alimentos.
E hoje nós temos, de fato, uma cesta básica isenta de impostos. Uma cesta básica que é basicamente é arroz, feijão, são os óleos, pão de sal, café, manteiga, que entrou agora também na isenção, ou seja, um conjunto de alimentos que fazem parte dos hábitos da população brasileira, que são alimentos in natura e minimamente processados e que são agora isentos e que certamente daqui a um tempo a gente vai sentir no nosso bolso, no preço dos alimentos.
Outra importante medida prevista na reforma tributária é o imposto seletivo cobrado sobre alimentos que não fazem bem à saúde, como comenta Patrícia Gentil.
Houve uma concordância do reconhecimento das bebidas açucaradas, o efeito que as bebidas açucaradas têm do ponto de vista negativo para a saúde, e a partir desse momento também vão ter um imposto seletivo para mostrar para a população brasileira de que, de fato, esses alimentos não fazem bem para a saúde, que precisam ter o seu consumo reduzido e moderado.
Além da alíquota zerada, alguns alimentos tiveram a alíquota reduzida pela reforma tributária. A exemplo do mel natural, do extrato de tomate e dos crustáceos e moluscos. Reportagem Érica Brás.
A incidência de qualquer taxa sobre transações financeiras por meio do Pix é uma prática abusiva e pode ser punida.
Foi publicada hoje a medida provisória que garante o sigilo de informações e a não cobrança de valores sobre pagamentos por Pix.
A medida provisória foi publicada pelo governo federal em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. A norma equipara o pagamento realizado por meio de Pix à vista ao pagamento em espécie. Além disso, a medida garante que o Pix não será taxado e o Banco Central deverá criar uma medida para proteger e manter o sigilo bancário dos pagamentos digitais. Segundo o texto, a cobrança de valor mais alto para pagamentos por Pix à vista é uma prática abusiva, sujeita às punições previstas no Código de Defesa do Consumidor. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, será responsável pela regulamentação dessa regra. A edição da MP foi divulgada na quarta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma onda de notícias falsas sobre o Pix serem divulgadas nas redes sociais sobre possíveis impostos sobre transações digitais e foram usadas por golpistas para enganar pessoas, o que levou o governo a suspender a medida ontem e anunciar a criação da MP. Além disso, o governo acionou a Advocacia Geral da União, que pediu a abertura de um inquérito para a Polícia Federal. As medidas provisórias têm força de lei e passam a valer assim que publicadas pelo Executivo, mas precisam ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para virar lei em definitivo. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
O Brasil deverá sair do mapa da fome das Nações Unidas em 2025.
É o que afirmou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, durante a participação do programa Bom Dia, Ministro, da empresa Brasil de Comunicação.
2025 será o ano em que, pela segunda vez, o Brasil sai do mapa da fome. E com redução da miséria ao mais baixo patamar, nós vamos para patamar de países da Europa, e redução da pobreza, e fazendo o país ter a maior classe média da nossa história. É esse país que eu, você, independente de disputa políticas, queremos.
E o ministro disse que entre as ações que vão ajudar o país a reduzir a fome e a pobreza estão o programa Bolsa Família e também o Pé de Meia.
O Bolsa Família, ele nasce de um conceito científico, né, de que o ser humano, ele em primeiro lugar, precisa de alimentação. Um veículo não anda sem combustível. O ser humano não anda sem alimentação. Às vezes, pessoas muito pobres são acusadas de preguiça. Ah, a pessoa é preguiçosa, não quer trabalhar. Falso, né? Na verdade, ela não tem a energia necessária. Quem já passou fome sabe do que eu estou falando. Você dorme pensando em comida, enfim. Quando alimentado, por isso que a gente faz a vinculação com saúde, com educação. Então, não faz sentido, isso tinha quebrado, a gente voltou a ter crescimento de matrícula, crescimento de frequência à aula, crescimento de aprovação. E agora, com o Pé de Meia, mais ainda.
Refeições prontas para os mais vulneráveis em mais de 2.000 comunidades do Brasil.
Criado no ano passado, o programa Cozinha Solidária vai entrar numa nova fase, onde, além das refeições, vai oferecer atividades e capacitação.
E as unidades que já estão em funcionamento devem atualizar seus cadastros para continuarem a parceria com o governo federal.
A Cozinha Solidária do Sol Nascente serve todos os dias mais de 100 pratos de comida, de graça. Os alimentos são frescos, com ingredientes da agricultura familiar. Situada na região mais pobre do Distrito Federal, a cozinha faz uma diferença grande na vida de muitas famílias, como na da artesã Maria Lúcia Gomes.
É muito da vez que a gente tem para comprar um arroz, um feijão, aí a cozinha lá nos ajuda bastante.
As cozinhas solidárias oferecem refeições para as pessoas pobres da região onde estão instaladas. Elas surgiram durante a pandemia, organizadas de forma voluntária pelas comunidades. E no ano passado, a ideia virou um programa do governo federal. O coordenador da Cozinha do Sol Nascente conta que já recebe alimentos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA do governo federal. E segundo Rudy Rafael, a expectativa é grande pelos próximos passos do programa.
A partir desse ano, a gente vai ter o aporte financeiro para a distribuição dos alimentos. Um dos critérios do programa é que não só a gente distribua alimento, mas realize atividades de formação com as famílias, de capacitação para o emprego e renda.
Hoje são mais de 2.000 cozinhas solidárias em funcionamento no Brasil. Em 2024, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome investiu 38 milhões de reais no programa Cozinha Solidária. O ministro Wellington Dias destaca a importância da iniciativa.
É complemento de alimento para as pessoas que mais precisam, com a compra da agricultura familiar nesse modelo da Cozinha Solidária, que se soma, é claro, com o Bolsa Família e outras transferências de renda.
Para continuarem recebendo apoio do governo federal, as cozinhas solidárias devem atualizar seus cadastros no programa até 31 de janeiro. Todo o procedimento é realizado pela internet. Basta acessar cozinhasolidaria.digital. Com narração de Nazi Brum, reportagem de Luciana Colares de Holanda.
O governo brasileiro tomou conhecimento com grande satisfação do anúncio pelos governos do Catar, do Egito e dos Estados Unidos de cessar fogo na faixa de Gaza.
Por meio de nota, o Itamaraty afirma que, se confirmado oficialmente pelas partes envolvidas, o acordo interrompe conflito que, em 15 meses, matou mais de 46 mil palestinos e mais de 1.200 israelenses, além de 160 jornalistas e 265 funcionários das Nações Unidas. medidas.
O Brasil pede que as partes envolvidas respeitem os termos do acordo e garantam o fim permanente das hostilidades, a libertação de todos os reféns e a entrada de ajuda humanitária a Gaza.
O governo apela ainda para a retomada da paz com a solução de dois estados, um palestino e outro israelense.
Novas aeronaves vão reforçar o combate a crimes ambientais, especialmente no combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal.
A partir da próxima semana, a frota de helicópteros do Ibama vai atuar em estados da Amazônia Legal.
Um investimento de R$130 milhões por ano.
Com a chegada desses 7 helicópteros, modelo AW-119, para a renovação da frota do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Ibama terá maior capacidade de resposta nas operações ambientais. Um investimento de R$130 milhões por ano, por meio de um contrato de arrendamento, vai assegurar cerca de 5 mil horas de voo anual. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esse investimento é importante para o enfrentamento ao desmatamento e às mudanças climáticas.
Isso não é custeio, isso é um investimento. É um investimento em proteger o capital natural de um país que tem um grande potencial, que tem grandes vantagens comparativas e que nesse momento de mudança do clima, de eventos climáticos extremos, se não tivermos o cuidado necessário com essas nossas riquezas e belezas, o prejuízo será incomparavelmente maior.
Essas 7 aeronaves vão reforçar a capacidade do Ibama na fiscalização ambiental, especialmente no combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal, além de ajudar na prevenção e combate a incêndios florestais. Além disso, esses aviões vão garantir atuação em áreas de difícil acesso, explicou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.
Nós vamos começar a atuar em áreas que a gente não conseguia chegar por dificuldades operacionais, dificuldades logísticas. A partir de segunda-feira, essas aeronaves estão todas na Amazônia, cada uma num estado diferente, onde a gente vai conseguir fazer um trabalho muito forte, tanto de fiscalização, de combate a garimpo ilegal, de desmatamento, combate à extração ilegal de madeira, combate ao crime organizado. E também, na época certa, na época dos incêndios florestais, essas aeronaves estarão trabalhando no lançamento de água, no transporte dos brigadistas para as áreas dos incêndios florestais.
Além de aviões, o Ibama também investe na tecnologia de monitoramento remoto, com uma frota de 163 drones equipados com sensores de alta precisão, operados por equipes especializadas de 192 profissionais. Esses avanços garantem maior eficiência nas ações de monitoramento e proteção em todo o território nacional. O piloto do Centro de Operações Aéreas do Ibama, Felipe Mansur, explica como o trabalho de monitoramento da floresta vai ficar mais ágil com esses novos equipamentos.
É uma aeronave que voa a uma velocidade superior às aeronaves anteriores que a gente tinha no contrato. Ela também leva um efetivo maior a campo, que é uma necessidade real do Ibama para poder ter mais equipe, o que aumenta a segurança nas operações. E ela também é uma aeronave mais confiável, mais moderna, com a parte de aviônicos também mais preparada para o apoio à nossa consciência situacional em voo também. Por ela voar mais rápido, ela tem até 3 horas de voo, né, de autonomia, a gente consegue chegar a maiores distâncias, consegue cobrir maiores distâncias.
Os 7 aviões vão entrar em operação na próxima semana em estados do Pará, Roraima e Rondônia. A meta do governo federal é chegar a 21 aeronaves até o final de 2026. Reportagem Cleide Lopes.
20 milhões a mais de passageiros passaram a voar de avião no Brasil nos últimos 2 anos.
No ano passado, mais de 118 milhões de passageiros utilizaram o avião para viajar pelo Brasil. Em 2022, esse número foi de 97 milhões e 700 mil.
Foi o que afirmou hoje o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
O ministro também destacou dados do turismo internacional.
Foi o melhor ano do turismo internacional do Brasil, 17,4% de crescimento, chegando à marca de mais de 6,6 milhões de turistas internacionais que vieram para o Brasil.
Mais segurança e fiscalização nas águas do país.
Neste período de férias escolares e até o carnaval, a Marinha reforça as ações de conscientização. é a operação Navegue Seguro.
A meta é garantir a segurança da navegação no litoral e nas águas na época de maior movimento.
Com o aumento das atividades no litoral e nas águas do país neste período, a fiscalização feita pela Marinha foi intensificada. As pessoas estão recebendo orientações sobre a importância da segurança na navegação e das boas práticas de conduta para quem trafega. Além do turismo náutico, os militares também estão atentos aos públicos regionais, como os pescadores e comunidades marítimas e ribeirinhas. A expectativa é superar o número de inspeções realizadas na edição anterior, entre 2023 e 2024, que foram mais de 133 mil. As transgressões mais comuns registradas pela Marinha nesta época costumam ser a falta de habilitação dos condutores, documentação da embarcação incompleta ou vencida, falta de material para salvamento, como coletes e boias, desrespeito ao limite de lotação da embarcação, além do consumo de bebida alcoólica durante a condução. A operação Navegue Seguro, que começou em dezembro, vai até o próximo mês de março, após o Carnaval. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
Obras e restauração de rodovias, pontes e barragem contam com o apoio do Exército.
Em parceria com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, foi entregue a duplicação de 6 quilômetros da BR-116, no Rio Grande do Sul.
Desde 2019, já foi executada a duplicação de 44 quilômetros da rodovia.
Além do Estado gaúcho, o Exército também atua em outras regiões do país. Vamos saber mais na reportagem de Lani Barreto.
O setor de engenharia do Exército realiza obras como a construção e a restauração de rodovias, pontes e barragens. Esse trabalho é essencial para o desenvolvimento do país e capacita os militares para eventuais emergências, como o apoio prestado na reconstrução do Rio Grande do Sul. Recentemente, o Exército entregou aos gaúchos a duplicação de um trecho de 6 quilômetros na BR-116, na cidade de Barra do Ribeiro. A obra foi executada em conjunto com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Desde 2019, quando a parceria foi firmada entre a Força Terrestre e o DENIT, 44 quilômetros da BR-116 foram duplicados entre os municípios de Guaíba e Pelotas. O comandante do 4º Grupamento de Engenharia, General Pablo Lira de Almeida, enfatiza a importância da cooperação.
Entregando oficialmente o último trecho da BR-116 do termo de execução descentralizada assinado entre o DENIT e o Exército Brasileiro. Com esses 6 quilômetros entregues, o Exército entregou 44 quilômetros.
Nesta semana, o Exército retomou as obras de terraplanagem de trechos não pavimentados nas rodovias 110 e 316 em Pernambuco. O trabalho dos militares ocorre nos trechos que ligam os municípios de Petrolândia, Ibimirim e Inajá. No fim de 2024, a Força Terrestre entregou a duplicação de 3,5 km na rodovia GO-213, entre os municípios de Caldas Novas e Morrinhos, em Goiás. A obra terá continuidade neste ano por meio de militares do 1º Grupamento de Engenharia. Para isso, o Exército iniciou o deslocamento de uma equipe de engenharia para a cidade de Morrinhos. A base militar terá a capacidade de comportar 160 homens que irão finalizar a duplicação da rodovia. Reportagem Lani Barreto.
No Enem 2024, 371 mil estudantes tiveram nota igual ou superior a 650 pontos, o que permite o ingresso no programa Pede Meia Licenciatura.
O programa vai dar apoio financeiro para aqueles que quiserem frequentar e concluírem cursos de licenciatura.
A bolsa mensal é de R$ 1.050.
Ao todo, o Ministério da Educação vai disponibilizar 12 mil bolsas do Pede Meia Licenciaturas neste ano.
Os interessados já podem se inscrever nessa edição do Sistema de Seleção Unificada 2025, que conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura.
As inscrições para o SISU começam amanhã e vão até o dia 21 de janeiro.
A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O endereço é https://acessounico.mec.gov.br/sisu.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido de ex-presidente Jair Bolsonaro para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos.
STJ decide que em ação que discute exclusivamente a partilha de bens ajuizada antes do pedido de medida protetiva, deve ser preservada a competência do juiz original.
Distrito Federal é condenado em ação de técnica de enfermagem terceirizada contratada na pandemia.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para devolução do passaporte dele e autorização de viagem para o exterior.
A defesa argumentava que Bolsonaro recebeu convite para ir à posse do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Marcelo Della Libera.
A decisão do relator ocorreu após a Procuradoria-Geral da República encaminhar parecer ao STF contrário à solicitação do ex-presidente. Inicialmente, o ministro apontou que a defesa, mesmo após solicitada a complementar informações, não juntou aos autos documento que demonstre a existência de convite do presidente eleito dos Estados Unidos a Bolsonaro, conforme alegado no pedido. Em relação à devolução do passaporte, o ministro Alexandre lembrou que a primeira turma da corte já negou o pedido da defesa para revogação de medidas cautelares.
STJ decide que em ação que discute exclusivamente a partilha de bens ajuizada antes do pedido de medida protetiva deve ser preservada a competência do juiz original.
A relatora do caso é a ministra Isabel Galotti, da quarta turma, Marina Campos.
No caso em questão, a ação de partilha de bens tramitava na vara de família, que é cível. Após o surgimento de uma situação de violência doméstica, a mulher pediu medida protetiva e o juiz enviou o processo para a vara de violência contra a mulher, que é cível e criminal. A ministra destacou que o divórcio ocorreu anos antes do início da ação de partilha de bens e que o tema foi expressamente excluído da competência dos juizados de violência contra a mulher e pela Lei Maria da Penha.
Distrito Federal é condenado em ação de técnica de enfermagem terceirizada contratada na pandemia.
Para a sétima turma do TST, governo distrital não comprovou ter fiscalizado o contrato de prestação de serviço e os direitos trabalhistas. Larice de Paula.
Contratada na época da pandemia de Covid-19 para trabalhar na Secretaria de Saúde do DF, a profissional disse que a empresa terceirizada atrasou os salários e não depositou o FGTS. Ao ser condenado, o governo do Distrito Federal recorreu ao TST e citou o Supremo Tribunal Federal, mas o relator do caso na sétima turma assinalou que o STF não firmou tese processual sobre quem seria o encargo de provar a fiscalização do contrato de terceirização.
O MPF pediu que o governador do Pará e o prefeito de Belém adotem uma série de medidas de respeito à legislação nacional e internacional nas tratativas com manifestantes.
Desde terça-feira, lideranças indígenas e professores ocupam o prédio da Secretaria de Estado do Pará. Vanessa Pereira.
A manifestação é contra a precarização do ensino presencial e a conversão de aulas presenciais para o online. O MPF pediu ao governador Helder Barbalho e ao prefeito Igor Normando que garantam o acesso dos manifestantes à água e alimentação, iniciem um diálogo com eles sobre as reivindicações e que garantam que qualquer intervenção policial priorize a mediação e o diálogo. O Ministério Público também ressaltou que a ocupação é um exercício dos direitos constitucionais de livre manifestação, representando a participação democrática dos destinatários das políticas discutidas.
Uma trabalhadora com deficiência conseguiu na Justiça do Trabalho do Ceará a reintegração ao emprego.
Ela foi demitida sem justa causa por uma escola particular.
A mulher exercia o cargo de auxiliar de serviços gerais e alegou ter sido dispensada de forma irregular sem que a instituição contratasse outra pessoa com deficiência para ocupar a vaga, como exige a legislação.
A decisão da 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza também determinou o pagamento de indenização de R$10 mil, além dos pagamentos das verbas trabalhistas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tuni de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão dá aval para regulamentar profissão de salva-vidas. Projeto cria política nacional de inclusão para ensino superior. O senador defende redução da jornada de trabalho. Boa noite. Um novo projeto em tramitação no Senado visa fortalecer a educação inclusiva nas universidades públicas e privadas. Apresentado pela senadora Tereza Leitão, a finalidade da proposta é ampliar as ações afirmativas para pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação. Repórter Marcela Cunha.
O projeto da senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, institui a Política Nacional de Inclusão nas instituições de ensino superior, que valerá tanto para universidades públicas como privadas. O objetivo é ampliar o alcance de ações afirmativas para pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, como explicou a senadora Tereza Leitão.
As barreiras arquitetônicas, pedagógicas, tecnológicas, atitudinais, comunicacionais e informacionais persistem como desafios que dificultam o acesso à permanência e a plena participação dessas pessoas na vida universitária.
Entre os pontos do projeto estão o incentivo à adoção de tecnologias assistivas e outras inovações que atendam necessidades educacionais especiais no ensino superior e a colaboração entre instituições de ensino superior, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento e disseminação de práticas e materiais pedagógicos inclusivos. Dados do INEP revelam que entre 2019 e 2023, o número de alunos com deficiência no ensino superior aumentou 91%, mas a senadora Tereza Leitão lamentou que a permanência desses estudantes ainda seja um desafio, devido à falta de infraestrutura, material adaptado e suporte especializado. O projeto será analisado pela Comissão de Direitos Humanos.
A Comissão de Educação aprovou uma iniciativa para combater a discriminação contra estudantes e pesquisadoras grávidas ou com filhos em processos de seleção para bolsas de estudo. O texto seguiu para votação no plenário. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo Barreira.
Aprovada pela Comissão de Educação, a proposta proíbe perguntas sobre planejamento familiar em entrevistas de seleção para bolsas de estudo e amplia direitos para pesquisadoras em licença maternidade, com a ampliação do prazo de avaliação de produtividade científica em 2 anos. A proposta ainda prevê punições, incluindo processos administrativos, para agentes que utilizarem critérios discriminatórios, como gravidez, parto ou adoção nas seleções. O relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi lido na comissão pela senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, que reforçou a importância de decisões baseadas exclusivamente no mérito acadêmico e não na vida pessoal.
O PL em comento vem ao encontro de anseios sociais de igualdade e garantia dos direitos, especialmente para mulheres, geralmente vítimas desse tipo de discriminação.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado.
O Senado deve votar ainda neste primeiro semestre o projeto que legaliza o jogo do bicho, permite apostas em corridas de cavalos e autoriza o funcionamento de bingos no Brasil. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados e passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relator do texto, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é favorável à medida. Segundo ele, a proposta é de interesse do país, por se tratar de uma agenda econômica e social. O parlamentar ainda negou que a liberação desse tipo de jogos de azar seja um embate ideológico.
Não é um tema onde aqui nós estamos duelando entre a direita ou a esquerda, ou uma pauta ideológica, ou mesmo que seja religiosa. E que, na minha opinião, está madura para ser debatida e votada no Senado Federal, ela conta, sim, com um amplo apoio de órgãos e associações do setor privado e também do governo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que regulamenta a atividade de salva-vidas. O texto que seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais exige o ensino médio, curso profissionalizante e capacidade na corrida e natação. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto de lei elenca as condições necessárias para exercer a atividade de salva-vidas ou guarda-vidas. O candidato deve ter mais de 18 anos, ensino médio completo, boas condições de saúde, proficiência em corrida e natação e ser aprovado em curso profissionalizante específico, com atualização a cada 2 anos. Quem já exerce a profissão também estaria amparado pela regulamentação. A proposta fixa ainda a jornada máxima semanal de 40 horas, equipamento adequado, aposentadoria especial e adicional de insalubridade em alguns casos. Uma legislação específica vai determinar piso salarial e as exigências de contratação desses profissionais. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que o risco estimado de morte por afogamento em área de banho sem salva-vidas ou guarda-vidas é 60 vezes maior.
Segundo o boletim epidemiológico publicado pela SOBRASA, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a cada 90 minutos, em média, um brasileiro morre afogado, sendo que a cada 10 óbitos, 9 ocorrem antes de chegar ao hospital. Aponta ainda que afogamento é a segunda causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos e a quarta causa em pessoas de 5 a 24 anos.
Sugerido pela Associação Baiana de Salvamento Aquático, o projeto de lei seguiu para discussão e votação na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, espera que, em 2025, o Congresso Nacional avance no tema da redução da jornada de trabalho. Para ele, a questão já está sendo debatida no país e deve ser implementada sem reduzir os salários. O parlamentar argumentou ainda ser prioritário o enfrentamento do trabalho análogo à escravidão e defendeu também a aprovação do Estatuto do Trabalho, em tramitação na Comissão de Direitos Humanos. Paim afirmou que a pauta já vem sendo discutida há alguns anos e sua aprovação trará melhorias para as leis trabalhistas.
Todos os estatutos que aprovei 4, teve uns que eu demorei 10 anos, 15 anos, 12 anos. O estatuto em debate que eu estou aqui destacando representa um marco na busca por uma sociedade mais justa, solidária, democrática e atualizando o mundo das leis do trabalho.
A partir deste ano, o país vai comemorar o Dia Nacional do Rádio em 25 de setembro, conforme lei sancionada pelo presidente Lula. A data é uma alusão ao nascimento, em 1884, de Roquete Pinto, pioneiro da radiodifusão no Brasil. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional do Rádio em 25 de setembro, homenageando Edgar Roquete Pinto, fundador da primeira emissora oficial de rádio do Brasil, a atual Rádio MEC, com a data de nascimento do comunicador em 1884. O projeto que deu origem à legislação foi proposto em 2022, quando o Ministério das Comunicações do governo anterior justificou que Roquete Pinto é considerado o pai da radiodifusão no Brasil, responsável pela primeira transmissão ocorrida no país, no centenário da independência em 1922. No Senado, a proposta foi votada pela Comissão de Educação, onde o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, ressaltou a atuação do comunicador no país.
Cabe-nos reconhecer a inegável importância histórica do homenageado, cujo exemplo de vida se entrelaça ao surgimento da radiodifusão no Brasil. Sua paixão pela comunicação o levou a conceber a radiofonia como um meio de disseminação cultural e educacional, vislumbrando o seu potencial transformador na sociedade.
Marcos Pontes também enfatizou que, mesmo com todas as inovações vivenciadas pelos meios de comunicação, o rádio demonstra sua capacidade adaptativa e continua sendo uma fonte acessível e contínua de entretenimento, informação e educação.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova prioridade à correção de problemas de saúde em alunos.
Deputados aprovam aumento de pena a motoristas envolvidos em rachas.
Parlamentares avaliam a atuação da Câmara em propostas na área de saúde.
Boa noite. Dr. Francisco, do PT do Piauí, presidente da Comissão de Saúde, avalia que o colegiado trabalhou intensamente ao longo do ano, apesar dos parlamentares terem sido mais requisitados em suas bases, por conta das eleições municipais.
Dr. Francisco menciona o trabalho das subcomissões, destacando especialmente as que lidam com doenças raras, transtorno do espectro autista e prevenção ao câncer. Ele destaca o envolvimento dos parlamentares com todos os temas debatidos e com a busca de soluções para as demandas da população.
Então, compreendo que a Comissão de Saúde foi uma das que conseguiu produzir maior quantidade de relatórios, maiores discussões, maior quantidade de audiências públicas para, de certa forma, ampliar o debate, que é o papel aqui do Legislativo, da Câmara, que é a Casa do Povo, de poder estar ouvindo a sociedade civil, até mesmo quem é diretamente afetado com o impacto das legislações que aqui são discutidas, né? Então, realmente, um ano que foi muito proveitoso, e isso a gente fica com a sensação de dever cumprido pela nossa passagem à frente da presidência desta importante comissão.
Padovani, do União do Paraná, contribuiu para a construção do Centro de Hemodiálise do Hospital União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer, em Cascavel, por meio de uma emenda de sua autoria.
Temos ali 40 cadeiras de hemodiálise, fazendo um atendimento de mais de 3 mil pessoas por mês. Isso é uma revolução, isso é uma transformação para o atendimento e tratamento das pessoas com crises crônicas nos rins.
Padovani informa que pretende também trabalhar pela construção de um hospital de transplantes em Cascavel, descentralizando o atendimento de alta complexidade e reduzindo a fila de transplantes. Para tanto, ele conta com o apoio do governo do estado e de outras lideranças políticas no Congresso.
É um investimento de mais de 25 milhões que nós vamos estar trabalhando arduamente para conseguir. Hoje no Paraná, apenas Curitiba, a nossa capital, tem excelência nos transplantes. Hoje o Brasil tem 60 mil pessoas na fila dos transplantes. Só no estado do Paraná são mais de 4 mil pessoas. Então esse hospital de transplantes da OPECAM será muito importante.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, explica projeto de sua autoria que busca corrigir determinação do Conselho Nacional de Justiça sobre o fechamento de hospitais de custódia. Aqueles que recebem pessoas com transtorno mental ou deficiência psicossocial que cometeram crimes.
E o nosso projeto estabelece, já que a resolução fala que essas pessoas devem ser cuidadas em estabelecimentos de saúde do SUS, nosso projeto estabelece que os estabelecimentos de saúde sejam estruturados, equipados para receberem essas pessoas. Que hajam setores e alas que possam separar as pessoas que têm transtornos psiquiátricos e não cometeram crimes daqueles que cometeram crimes, criminosos de alta periculosidade, e que elas possam continuar cumprindo a sua internação compulsória numa medida de segurança.
Carlos Jordi ressalta que seu projeto visa preservar o princípio da dignidade humana e atender às exigências legais de saúde, mantendo as internações de alta periculosidade para proteger a sociedade.
Educação.
Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que prioriza a correção de problemas visuais e auditivos de alunos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prioriza, no âmbito de programas de assistência à saúde de alunos, a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos. De acordo com a proposta, alunos do ensino fundamental de escolas públicas deverão ser submetidos a exames para identificar problemas auditivos e oftalmológicos. E caso haja necessidade, eles serão encaminhados para tratamento médico especializado e para receber óculos e aparelhos auditivos. A relatora na comissão, deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o projeto.
É um projeto de máxima importância porque ele dá prioridade, dentre as ações desenvolvidas, né, dos programas suplementares de assistência à saúde do educando, em todas as etapas da educação básica, aqueles que tratam da identificação, da correção de problemas visuais e auditivos. De igual modo, ele prevê prioridade nas ações de acesso a recursos ópticos, né, óculos, por exemplo, e não ópticos, bem como aparelhos auditivos e demais recursos necessários, né?
A proposta que prioriza a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos dos alunos ainda precisa passar pelo plenário da Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Previdência.
Kleber Verde, do MDB do Maranhão, destaca a luta pelos direitos dos aposentados como uma das bandeiras de sua atuação política desde o primeiro mandato. Coordenador de frente parlamentar que trata do tema na Câmara, ele diz que uma das prioridades atuais é o fim da contribuição previdenciária para inativos e pensionistas do serviço público.
Kleber Verde classifica a cobrança atual como um confisco. O congressista ressalta que apresentou PEC propondo o fim gradativo da contribuição. Segundo ele, a proposta, que já está pronta para votação em plenário, trará à justiça àqueles que tanto contribuíram no passado para a economia do país.
É uma PEC que pretende garantir o fim da contribuição de forma gradativa. Esse tema já foi bastante discutido na CCJ, na Comissão Especial, e nós queremos apensar essa PEC a uma PEC que já tramitou, está pronta para ser votada em plenário e, portanto, esse é o grande desafio. Buscarmos um entendimento com o governo, com essa Casa Legislativa, para aprovarmos essa matéria, fazendo justiça aos aposentados e pensionistas do nosso país. No momento em que o governo garante o fim dessa contribuição, ele permite com que mais recurso fique na mão do aposentado e pensionista. E nesse sentido, esse aposentado vai poder fazer o quê? Usar o seu recurso para movimentar o comércio, vamos ter a perspectiva de aumento de geração de emprego e renda e, ao mesmo tempo, o governo também vai arrecadar mais imposto de renda.
Relações Exteriores.
Beto Richa, do PSDB do Paraná, é contra a taxação de 15% imposta sobre as doações humanitárias para organismos internacionais como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteira e, por isso, apresentou projeto que visa isentar estas contribuições.
Eu não acho justo. Você é comovido muitas vezes com fenômenos climáticos, com pessoas vítimas de guerras, refugiados que precisam de uma ajuda humanitária para ter um alento, para serem protegidas. Não é justo que 15% dessas doações fiquem com o governo federal.
Segundo argumenta Beto Richa, com a aprovação de seu projeto, as doações brasileiras, estimadas em R$500 milhões anuais, serão entregues em sua totalidade às entidades de ajuda humanitária.
E sendo aprovada essa nossa iniciativa, esse nosso projeto de lei, 100% das doações cumprirão o seu objetivo, chegar ao destino, que é amenizar a dor de tantas famílias que no mundo inteiro sofrem com essa situação. Refugiados, pessoas desabrigadas, pessoas passando fome e pessoas que precisam de um atendimento na área de saúde.
Justiça.
O Poder Executivo sancionou no final de dezembro projeto aprovado no Congresso de autoria do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que endurece as penas a prestadores de serviço que facilitem o turismo sexual. O deputado explica o conteúdo da proposta.
A gente prevê penas, inclusive, de multa, cancelamento da classificação, interdição do local ou do estabelecimento e até o cancelamento no cadastro turístico daquele estabelecimento.
Eduardo Bismarck informa forma que a nova lei considera como infrações: promover, intermediar ou facilitar o recrutamento de pessoas, crianças e adolescentes para fins de prostituição, deixar de colaborar com iniciativas governamentais de combate ao turismo sexual, dentre outras. De acordo com o deputado, a medida foi bem aceita pelo próprio setor turístico.
Isso porque a gente não pode fazer com que isso vire o atrativo mais importante de um destino turístico. O Brasil é um país muito bonito, nós temos que valorizar nossas praias, a nossa gente, a alegria do povo, a nossa natureza, temos muito a que valorizar e o que vender para o exterior. Não podemos fazer promoção de destino sexual, até porque isso denigre a nossa imagem no exterior, denigre a nossa gente.
Transportes.
Comissão aprova projeto que aumenta a pena para rachas. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes.
Racha é o nome pelo qual são popularmente conhecidas as corridas ilegais entre automóveis ou motocicletas em ruas, estradas e rodovias. No Brasil, a pena para a prática é de 6 meses a 3 anos de detenção. No entanto, avançou na Câmara dos Deputados uma proposta que aumenta a pena de motoristas que praticarem rachas em vias públicas do país. A pena aumentará para 2 a 4 anos de detenção caso o racha seja praticado perto de hospitais, escolas, estações de embarque e desembarque de passageiros, ruas estreitas ou onde haja uma grande movimentação de pessoas. Caso tenha vítima com lesão grave, o motorista cumprirá uma reclusão de 4 a 8 anos. Se o racha causar alguma morte, a pena aumentará para 6 a 12 anos. O projeto, já aprovado pela Comissão de Viação e Transporte, é do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão. Ele defende que o racha coloca em risco a vida dos motoristas, dos pedestres e de outros condutores inocentes, e por isso, a punição para a prática hoje em dia é insuficiente. Ao defender a proposta, Pastor Gil sugeriu que a pena para rachas deveria ser inicialmente, em qualquer situação, de 2 a 4 anos. Mas o relator da proposta, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que esta pena é atualmente para o crime de homicídio culposo no trânsito e deve ser aumentada.
Quando a tragédia acontece, essa matéria tem que ser matéria de reclusão. Não pode ser de detenção. Reclusão porque a pessoa tem que efetivamente ser presa, tem que receber a punição dentro do sistema carcerário.
A proposta que aumenta a pena para quem praticar corridas ilegais ou rachas será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Desenvolvimento Regional.
Marcon do PT agradece o apoio recebido de brasileiros e de pessoas de outros países na reconstrução do Rio Grande do Sul após os desastres naturais ocorridos em 2024. O deputado exalta a solidariedade de civis e de autoridades de todas as esferas do poder público, ressaltando também a ajuda internacional.
Nas palavras do deputado, o suporte foi fundamental para salvar vidas e iniciar a reconstrução de moradias, escolas e postos de saúde em todo o estado. Marcou um reforço à necessidade de mais ações para retomar a normalidade no Rio Grande do Sul, com foco no apoio a agricultores e empresários que enfrentam dificuldades financeiras.
Agradecer os voluntários, agradecer o povo gaúcho, o povo do Brasil inteiro que olhou para o Rio Grande do Sul, por esse canto que nós moramos há 60 anos, que é o Rio Grande do Sul. Muito apoio do mundo inteiro. Agradecer os governos municipais, o governo do estado, o governo do presidente Lula, que esteve por várias vezes lá, e nós encaminhamos várias questões. O governo fez isso também, mas tem muita moradia para ser feito. A questão das negociações dos agricultores, porque perderam a sua safra. As negociações e investimento para as empresas, seja investidor individual, média e grande.
Economia.
Luiz Gastão, do PSD do Ceará, assinala a importância da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, aprovada em 2024. O deputado avalia que a medida vai trazer maior transparência para a população ao permitir que os impostos sejam apresentados separadamente na nota fiscal.
Luiz Gastão acrescenta que a reforma inclui a implementação do cashback para famílias inscritas no CadÚnico, o que permite o retorno dos impostos pagos em produtos essenciais. Ele também acredita que a reforma tributária pode impulsionar o crescimento econômico, melhorar a concorrência entre as empresas e ampliar as oportunidades de emprego.
Reforma tributária sobre o consumo, que vai mudar completamente a relação de consumo entre as empresas, trazendo uma competitividade mais justa, uma igualdade de condições de competição entre as empresas e, principalmente, a população vai ter hoje a consciência de que o imposto que era cobrado por dentro da nota, agora sendo cobrado por fora da nota, vai dar a clareza de quanto você está pagando por cada tipo de serviço, por cada tipo de bens que você comprar a partir de agora. Além disso, nós teremos também para os mais pobres o cashback, que vai propiciar com que aqueles que estão no CadÚnico possam receber de volta um imposto sobre vários produtos que estão comprando, principalmente da cesta básica.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, avalia como positivo o reajuste do salário mínimo proposto pelo governo federal, que prevê aumento real. O deputado explica que a proposta está alinhada ao novo arcabouço fiscal, que define um limite de 2,5% para o crescimento das despesas públicas acima da inflação.
Mauro Benevides Filho destaca que, diferentemente de períodos anteriores, o novo modelo assegura ganhos ao trabalhador, mesmo quando o PIB registra queda. O parlamentar também avalia que o novo sistema fortalece o poder de compra dos brasileiros, trazendo maior previsibilidade para a economia nacional.
O primeiro ponto relevante para o salário mínimo é de que nos governos Temer e Bolsonaro, o salário mínimo ele só crescia pela inflação, ou seja, ele era meramente atualizado. Agora, o presidente Lula está propondo que o salário mínimo possa aumentar, além da correção monetária, ou seja, variar pela inflação, mas além disso, também crescer em termos reais, ou seja, algo a mais do que a inflação. Ele está propondo que isso possa ir pelo arcabouço fiscal, que hoje é de 2,5%. Portanto, é uma diferença muito grande do que era no passado e do que nós estamos experimentando hoje.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acha que a reforma administrativa deve estar entre as prioridades do Congresso. Ele apresentou o requerimento de criação de um grupo de trabalho para discutir a modernização do setor público, sem retirar direitos dos servidores.
O que nós queremos com a reforma administrativa é fazer com que o setor público tenha mais competitividade, que ele haja de uma maneira que atenda realmente o público que realmente precisa dele. Então a reforma administrativa é uma discussão extremamente necessária que pode mudar de uma vez por todas a vida do brasileiro e mudar de uma vez por todas setores que estão obsoletos, parados e fazer uma renovação. Plano de carreira, oportunidade de crescimento e tantas outras coisas que a gente pode dar para os nossos queridos funcionários públicos que estudaram, passaram num concurso e que agora, ao longo do seu tempo, às vezes estão em funções que eles mesmos não queriam. Então, o que a gente quer com a reforma administrativa é trazer um equilíbrio muito maior para o nosso país.
De acordo com Zé Trovão, sem uma reforma administrativa que traga equilíbrio ao setor público, o Brasil vai enfrentar uma grave crise econômica nos próximos 10 anos. Ele espera que o próximo presidente da Câmara instale o grupo de trabalho para discutir as mudanças necessárias.
Política. Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que a preservação das memórias do país é essencial para o fortalecimento da Câmara dos Deputados e do processo democrático brasileiro. O congressista acredita que o Poder Legislativo deve exercer um papel de liderança na defesa dos direitos e da diversidade da população.
Fernando Mineiro é autor de dois projetos que tratam do tema. Ele ressalta que uma das propostas institui o 8 de janeiro como Dia Nacional em Defesa da Democracia e a outra cria um museu em memória das conquistas democráticas brasileiras.
A Câmara Federal tem um papel fundamental no resgate e na preservação da democracia. Por quê? Porque nós só temos a Câmara em funcionamento pleno com democracia. Até porque se essa casa não fizer a defesa firme do processo democrático, nós estamos abrindo mão do papel primário o mais importante do parlamento, que é conviver com as diferenças, ouvir o povo, atender às demandas, seguir aquilo que a população decide.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, apresenta balanço de suas atividades legislativas, destacando a proposição de 770 ações na Câmara. Entre as matérias de sua autoria, o congressista cita requerimentos de convocação de ministros, projetos de lei e uma lei sancionada, a que cria a Política Nacional de Incentivo à Produção de Coco no país.
Evair Vieira de Mello enfatiza também sua atuação em áreas como agropecuária, turismo e economia, com atenção especial à reforma tributária. Ele aponta que suas iniciativas visam beneficiar setores estratégicos, promovendo desenvolvimento e equilíbrio econômico em todo o país.
Foram 66 requerimentos de convocação de ministros de governo, 38 solicitações de audiências públicas, 85 requerimentos de informação, 39 requerimentos de informação ao TCU, 65 projetos de lei e um projeto de lei nosso que foi sancionado, que é a Política Nacional de Incentivo à Produção de Coco de Qualidade. Dentro dos nossos projetos, com certeza também nós visamos não só o aperfeiçoamento do setor da agropecuária, trabalhamos com muitos projetos na área da economia e também de promoção ao turismo, tendo em vista, inclusive, o texto que tramitou da nova reforma tributária, o turismo é um ativo extremamente importante, principalmente para esses estados que não são grandes consumidores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite.
Voltamos amanhã com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.